Toda quarta-feira, a gente está aqui falando e conversando sobre as narrativas de João. Então, nós estamos, desde o ano passado, acompanhando, capítulo a capítulo, tudo o que acontece na narrativa da visão de João, do Evangelho de João. Hoje, nós estamos no capítulo 13, capítulo famoso pelo Lava-Pés, que coincidentemente foi semana passada, onde nós tivemos um momento de festividade de Páscoa, e quem estava aqui pôde acompanhar um pouquinho da história de Jesus na quinta-feira conhecida como quinta-feira do Lava-Pés. E essa é a história que a gente vai ver hoje. Me lembro que, quando eu era bem criança, chegava da escola, estudava de manhã, gostava de jogar bola na rua. E hoje quase não se vê isso. Mas quando eu era criança, faz um tempinho, eu jogava bola na rua. E quase a gente não vê mais isso. E eu chegava da escola, ia jogar bola na rua. E eu sujava os pés, jogando bola. Depois, à tarde, ia lá, tomava meu banho. E à noite, saía para jogar bola de novo. Como eu tomei banho no final da tarde, eu voltava para casa, esperto, queria lavar só meus pés, porque meus pés estavam sujos. O meu corpo não. Só que nunca dava certo. Minha mãe era mais esperta do que eu me achava esperto. E não sei porquê. Se bola é com os pés, por que que eu tenho que tomar banho? E essa era a minha dúvida quando eu era pequeno. Coincidentemente, na narrativa de João, alguém que não estava jogando bola, ao saber que Jesus lavaria os pés, fala: Jesus, já que vai lavar meu pé, dá logo um banho no corpo todo. Pedro falou isso. Espero que essa história do pé só tenha acontecido comigo. Agora, o que me deixa muito curioso é que, se a gente for muito sincero, não precisa jogar bola, mas ser muito sincero, se a gente pudesse tirar uma foto dos nossos pés antes de dormir, como é que seria? Estaria limpo ou sujo? Como é que ficaria isso? Engraçado que minha esposa toma uns 3 banhos por dia. E aí eu fico constrangido, vou nem falar quantos banhos eu tomo por dia. Às vezes 4 ela. E eu não sei como é que é, se você é dos 4 banhos por dia, 3, 2 ou 1. E espero que ninguém aqui esteja no nenhum. Indo para a narrativa bíblica, falando da história dos pés, e agora que a gente compreende um pouco sobre o sujar os pés, e aqui de verdade acredito que nós somos craques em sujar pé. Vamos ver o que que acontece. João, capítulo 13, se você estiver aí com a sua Bíblia e quiser me acompanhar, lendo comigo, senão você só me ouve. João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e Deus havia saído, e ele havia saído de Deus e voltaria para Deus, está falando de Jesus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Olha a cena. Jesus sai da mesa, tira a roupa que cobria o seu peito, coloca uma toalha na cintura, enche uma bacia com água, se ajoelha e chama os seus discípulos para lavar os pés. Aqui um ponto que a gente precisa destacar, só para vocês compreenderem ainda mais Porque estamos em 2024 e isso aconteceu há 2000 anos atrás. Hoje a gente tem, a maioria de nós, temos aí um chinelo, calçado, um tênis. Então a gente sai de casa com um calçado e volta para casa e às vezes está com o pé bem limpo. Naquela época as pessoas usavam sandálias abertas, às vezes de feita de couro. E como naquela época não era asfaltado, não tinha saneamento básico, as pessoas caminhavam de uma cidade ou de um município para outro e era deserto, tudo que eles estavam vivendo naquele caminho acabava depositando nos pés. Um pé suado, um sol forte, uma poeira batendo. Às vezes, imagina a situação dos pés das pessoas. Então, era comum, se vocês chegassem naquela época em uma casa de alguém, que tivesse um servo ali pronto para você chegar em casa e um servo vai pegar e lavar os seus pés. Era assim que funcionava. Jesus faz o papel de servo para lavar os pés dos discípulos. E os discípulos se escandalizam. Como, mestre? Depois que Jesus colocou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com toalha que estava na sua cintura, aproximou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu vai lavar o meu pé? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabeis agora, mas compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca você vai lavar meu pé. Jesus respondeu: Se eu não lavar o seu pé, você não terá parte comigo. Depois disse Pedro: Senhor, então não lava apenas meus pés, mas as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que já se banhou não necessita lavar senão. Não necessita lavar senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Se eu tivesse lido essa parte quando era criança. Mãe, tomei banho 5 horas. Não preciso lavar o pé para dormir, o corpo para dormir. Só os pés. O que é engraçado dessa história de Jesus é que passa despercebido. Jesus se fazendo de servo, servindo os seus discípulos. Um mestre servindo os seus discípulos. Um grande escândalo para aqueles discípulos. Mas todos aceitaram muito bem. Pedro falou: Você não vai lavar meu pé. Não deixo isso acontecer. Sou eu que tenho que lavar o seu. Então Jesus disse: Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro disse: Então me dá um banho. Jesus fala para ele: Aquele que já tomou banho, não precisa tomar outro. Basta lavar os pés. E aqui a gente começa, de verdade, a nossa mensagem. Quando Jesus fala disso, se a gente for ao pé da letra, literalmente, a gente vai ficar pensando sobre a humildade de Jesus em lavar os pés dos seus discípulos, em um mestre sendo humilde, e tudo isso. E quantas lições dá para a gente tirar dessa narrativa bíblica? Mas eu gostaria de propor para você algo muito mais além. Algo que Jesus disse um pouco antes. Vocês não vão entender o que eu estou fazendo agora, mas vão entender depois. A água representa, naquela época, a purificação. A água servia para as purificações de todo o povo. Então aquela água que ficava na casa para lavar os pés Significa que quando uma pessoa entrasse na casa, ela purificaria os pés da sujeira que ela adquiriu lá fora. Então, dentro da casa, ela passa a ter os pés limpos, puros. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele utiliza daquele ritual, daquela liturgia, para ensinar algo muito superior, que eles nem perceberam. A realidade de tudo isso é que, quando Jesus fala, vocês já estão limpos, já tomaram banho, significa que o coração e a mente de cada um deles já estavam seguindo Jesus no seu caminho. Eles já entendiam que aquele era o Messias, o Filho de Deus. Eles já tinham aquela revelação, já compreenderam e reconheceram que ele era o Messias. Então a cabeça já não precisava ser lavada. Eles já tinham o corpo, a cabeça, o coração inclinados a saber que aquele era o Messias. Mas então por que os pés? Os pés, enquanto a gente caminha na vida, enquanto a gente vive neste mundo, a gente suja os pés. O que significa que enquanto eu vivo os meus dias neste mundo, os meus pés serão sujos com a sujeira que existe no mundo. Que nós podemos fazer referência àquilo que desumaniza, o pecado, aquilo que vai sujando a nossa alma, aquilo que vai, que é diferente daquilo que Jesus nos ensina, que é o oposto do reino de Deus. As coisas que fazemos e nos arrependemos, que gostaríamos de mudar, que queremos mudar. No dia de hoje, quantos de nós não sujou os pés? Mas Tiago, eu reconheço Jesus, eu sei quem é Jesus, eu tenho conhecimento, eu sei, eu tenho conhecimento e sei que Ele está comigo. Mas hoje, eu respondi mal, mas hoje eu ofendi, mas hoje eu acabei fazendo uma maldade, mas hoje eu deixei de fazer tal coisa, por aí vai, a sujeira do nosso dia. E o que é interessante é que quando Pedro fala, não, Jesus, você não vai lavar os meus pés, e ele responde, se eu não lavar, eu não terei parte com você, significa que quem lava os nossos pés, não só na quinta dos lava-pés, mas todos os dias, é o próprio Cristo. E depois disso, ele vai falar, assim como eu fiz a vocês, façam como eu fiz, como eu ensinei a cada um de vocês. E a grande realidade é que quando um de nós erra, quando um de nós acaba sendo exposto na nudez do pecado, ou da nossa vergonha, ao invés de lavarmos os pés dos nossos irmãos, o que fazemos é um grande outdoor falando, eis o irmão com o pé sujo. A gente faz o oposto. A gente cria um grande outdoor. A gente vai comentar nos Instagrams, tá vendo o que fez o nosso irmão? Tá vendo o que fez tal pessoa? Ao invés de lavarmos os pés dos nossos irmãos que sujaram os pés hoje. Como se os nossos pés estivessem limpos, simplesmente porque eu acredito que está. Ou então, da performance do barro, desse barro eu não sujei meus pés, então desse barro eu posso dizer, olha só quantos irmãos estão com os pés sujos dessa lama. A gente é muito bom em pegar aquilo que a gente é bom e observar no meio da comunidade, da humanidade, as pessoas que não são tão boas quanto a gente, naquilo que a gente é bom, e a gente quer repreender. Jesus não pegou e falou: nossa, por que está um pé mais sujo que o outro? Jesus simplesmente falou: dai-me os pés de vocês, para que eu lave. Se você andou 100 metros na poeira, 1 quilômetro, ou a vida inteira, dai-me os pés. A realidade é que todos nós, todos estamos vivendo, enquanto vivemos, sujamos nossos pés. Muitas vezes é o que Paulo disse: aquilo que eu gostaria de fazer, eu não faço. Ter conhecimento a respeito de Jesus, tê-lo em seu coração, no mais íntimo da sua alma, não significa que os nossos pés estão limpos. Porque enquanto eu amanheço e vou para a vida, os meus pés se encherão de poeiras. Assim como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Compreendem o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e vocês dizem bem, pois eu sou mesmo. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês, cada um de vocês, também devem lavar os pés uns dos outros. O que eu percebo nisso é que lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 12 e 13, diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a mim na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também desenvolvei, prestem atenção, desenvolvei a vossa salvação. Uau! Significa que no dia de hoje, em que eu sujei os meus pés por ofender alguém, no momento em que um irmão, alguém, fala: Tiago, vem cá, preciso lavar seus pés. Mas por quê? O que é que eu fiz? Você viu como você ofendeu o seu irmão? Verdade. Deixa eu lavar os seus pés. E no momento em que meus pés são lavados pela comunidade de Jesus, pelo corpo de Cristo, que são vocês, sou eu, somos nós, e tantos outros, eu estou desenvolvendo a minha salvação. Quanto à ofensa, que antes eu era o grande, que ofendia, ofensor da humanidade, passo agora a ser salvo disso, e já não ofendo mais. Estou desenvolvendo, dia após dia, a minha salvação. Até que chegue à estatura do varão perfeito. Por isso, quando olhamos para Salmos, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o mundo, luz e luz para o meu caminho. Sabe de uma coisa? Quem precisa de luz são os pés, não os olhos. Os pés, não, eu não preciso pôr a luz. Ninguém no escuro joga a luz para cima ou na direção do olho. No escuro, a gente ilumina o chão. Porque é lá que a gente tropeça. Não é na cabeça que eu tropeço. Eu tropeço é no chão. Nos meus pés, porque é lá que eu sujo. É lá que eu posso cair. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele faz a referência de que cuidem dos pés de vocês, uns aos outros. Por quê? Porque vocês vão sujar. Aqueles que já estão limpos do corpo, ou seja, da cabeça, do coração, aqueles que já me reconhecem como Cristo, como Salvador da alma, dos pés que caminha neste mundo, não precisa mais lavar o corpo, mas os pés sim. Significa que eu posso muito saber de Jesus. Eu posso muito ler de tudo, saber dizer de tudo, ter conhecimento de todas as coisas. Eu posso ter muito conhecimento a respeito de Jesus. Mas eu preciso que vocês lavem meus pés, vez ou outra. E eu preciso que quem faça isso são vocês. E vocês lavam meus pés quando vocês me veem vacilando os pés e vocês me colocam de novo no caminho. Tiago, vem cá. Deixa eu lavar os seus pés, porque no dia de hoje você sujou. E amanhã, talvez sujarei de novo. E depois de amanhã, de novo. Porque Jesus não disse, lave o pé uma vez. O corpo está lavado. Vocês estão limpos. Jesus disse, Pedro, vocês estão limpos. Mas ainda limpo, precisam lavar os pés. A gente suja os pés numa resposta que não deveria acontecer. Num tratar que não deveria acontecer. Numa omissão que não deveria acontecer. A gente suja os pés enquanto vive. Porque alguém parado em um lugar sem fazer nada, sem andar, sem colocar os pés no chão. Ainda assim, se ficar muito tempo parado, ainda pega poeira. Mas no momento em que colocamos nossos pés no chão, já estamos vulneráveis para que nossos pés sujem. E aqui para caminhar para o final, é o que me faz pensar é que eu e cada um de vocês somos pessoas que devemos cobrir a nudez, cobrir a vergonha, lavar os pés quando sujos. Assim como Jesus disse, eu fiz a vocês, vão e façam isso a todos. Tiago, mas tem uns pés que a gente pega na vida que está muito sujo. A todos. Quanto aos que não conhecem Jesus, aqueles que não percebem Jesus como o autor da vida, precisam tomar um banho. Carecem de um banho. A nós, que nos consideramos limpinhos demais, muitas vezes tão limpos que parece que agora não precisamos mais de nada. Parece eu quando jogava bola. Criança. Precisamos lavar os pés. que o povo de Deus, que cada um de vocês, eu, a comunidade de Jesus, seja reconhecida como aqueles que andam com bacias, com a água pronto para se inclinar e lavar os pés mais sujos que encontrarmos. Pés dos nossos irmãos que são sujos porque estão vivendo. Sem querer saber o motivo da sujeira. Porque muitas vezes queremos é saber o motivo da sujeira. Poxa, mas como esse pé está tão sujo assim? O que que você fez? Me conta. Ou, já lavei seu pé 3 vezes essa semana? Mais uma? Sim. Todos os dias, se for preciso. Todos os dias. Como Jesus disse, eu espero de todo o coração que vocês entendam o que eu estou falando. Eu espero que o Espírito Santo traduza aquilo que as minhas palavras não conseguem. E que no nosso meio pudesse bastar a vergonha de nós mesmos nos expor. Se há pé sujo aqui agora, eu arrisco dizer que são todos. Não alguns. Todos. O meu. O seu. O nosso. Afinal de contas, viver nesse mundo é correr o risco de sujarmos os pés. E que entre nós não haja pé mais sujo ou mais limpo. Todos os pés carecem de ser lavados, de serem perdoados. Como Jesus disse, se eu não lavar os pés de vocês, eu não serei um com você. Você não será um comigo. E agora, Tiago, assim como eu ensinei você, vai e faça o mesmo. Que o Espírito Santo me ensine a olhar os pés. E cada pé que eu lavar neste mundo, que eu me alegre, porque eu consegui servir mais uma pessoa daquilo que um dia ou do momento que todos os dias estou sendo servido por cada um de vocês. E se eu puder dizer para você uma coisa, uma lição, para que mude a nossa vida e entre de vez no seu coração. Quando você vê alguém errando, sujando os pés, saiba que o seu pé pode estar sujo. E pé sujo é tudo igual. Não importa a sujeira. Que sejamos o povo do lava-pés. Que cobre a nudez. Que se ajoelha no pé mais sujo e fala, dá-me. E que seja o símbolo do povo cristão, a cruz, como é, mas particularmente o que me emociona muito é que deveríamos carregar no peito o símbolo de uma bacia. Ser reconhecido como o povo que cobre a nudez. Porque se fôssemos realmente reconhecidos assim, eu diria que fariam filas aqui de pés para serem lavados. E o primeiro pé lavado, ou a pessoa que está lavando os pés, provavelmente, ao lavar de todos, entraria na fila, porque precisaria ser lavado seus pés também. Que Deus nos abençoe.